eu sou Renata Carnevale, eu sou médica intensivista e atual diretora científica da Sotiers. A gente está começando mais um episódio do Papo Crítico e hoje eu vou falar sobre acesso venoso para nutrição parenteral. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a Daniele Borg, que é mestre em doenças infecciosas pelo UFRJ. Ela é coordenadora do Serviço de Infecção Hospitalar do Hospital Copestar e é médica do Departamento Médico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom, além disso, a Dani é uma grande amiga, é uma pessoa super divertida, mas o que mais me impressiona sempre na Dani, desde que eu conheci ela, é que tudo que ela faz de corpo e alma. E eu tenho uma história que eu lembro muito da Dani. A gente teve uma época que ela foi dar plantão em terapia intensiva junto comigo, e eu cheguei no plantão e os pacientes estavam com um headphone. E eu falei, Dani, o que que está acontecendo? O paciente do leito tal está com um headphone. Ela, ah, Rê, eu trouxe para eles escutarem música. E aí ela limpava os headphones super bem entre um e outro. Então, assim, essa é a Dani, que pensa em tudo, e quando ela já pensou em tudo, ela pensa no carinho que ela vai dar para o paciente. Então, é um prazer enorme estar com você aqui hoje para falar sobre esse assunto, Dani.
Nossa, eu nem esperava. Tanta. Eu falo que eu me arrependo um pouco de ter seguido a minha vida como infecto e não ter dado continuidade na terapia intensiva. Eu acho a terapia intensiva bem mais emocionante. Mas, enfim, coisas da vida, eu acabei ficando só na tecnologia. Mas, tá, vamos tentar falar um
Bom, quando
pouquinho.
você quiser, a gente.
Se eu enjoar, eu volto.
Tá ótimo. Tá ótimo, a gente sempre vai estar de portas super abertas para você. Bom, vamos entrar no nosso tema, Dani. Falando de nutrição parenteral, a gente tem essa imagem, esse conceito na nossa cabeça de que o uso da nutrição parenteral aumenta o risco de infecção por corrente sanguínea. Por que isso?
Então, é engraçado a gente estar falando sobre isso, porque a terapia intensiva, como qualquer outra especialidade, às vezes existem histórias e culturas que são criadas, e a gente acha que tem dado na literatura para tal, e a gente vai seguindo aquilo, e em algum momento da vida nossa médica, que a gente vai, para e pensa, um colega fez diferente, a gente vai, para e vamos dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Eu acho que essa discussão hoje está muito em função disso, né? Algumas coisas acontecendo num contexto diferente, de verdades que antes a gente achava que eram absolutas, e quando a gente vai investigar, não é bem assim. Em cima dessa tua pergunta, o que que a gente coloca, né? O suporte parenteral, né, a nutrição parenteral, ela tem o um fornecimento basicamente de calorias, né, dextrose, lipídio, vitamina, oligoelementos, enfim. E tudo isso a gente criou uma ideia que a gente colocando esse fornecimento calórico, isso aumentaria diretamente a infecção de corrente sanguínea. Atualmente, eu digo para você que tem vários estudos que falam que sim, que só o fato do paciente estar fazendo uma parenteral aumenta a possibilidade de infecção, mas eu tenho já outros estudos que dizem que não obrigatoriamente isso é uma verdade absoluta. Tem até uma meta-análise que foi publicada, acho que há uns 3, 4 anos atrás. Essa meta-análise eram dois ensaios randomizados, que tinham mais ou menos 6 mil pacientes, e não houve diferença em nenhum resultado, incluindo a questão da infecção. Então, não tinha diferença em relação a isso. Esse trabalho, essa meta-análise, inclusive, foi citada no guide, acho que da ASPEN de 2021, se não me falha a memória. Em compensação, a gente tem um estudo enorme de 2018, que foi publicado na Universidade de Colômbia, onde foram analisados aproximadamente 40 mil pacientes, e desses 40 mil pacientes com catéter central, né, foram 3.500 infecções de corrente sanguínea, e dessas aí, 770 pacientes, mais ou menos, receberam parenteral. E aí eles fizeram uma regressão multivariável que demonstrou que sim, que a parenteral, a duração do cateterismo, a malignidade, HIV, insuficiência renal, foram fatores de risco, sim, que contribuíram para a infecção de corrente sanguínea. Então, assim, dizer que isso é um dado inquestionável, hoje eu digo para você, Rei, que não. Parenteral, a gente tem ainda aí um lastro para poder discutir melhor se isso é ou não um fator isolado, tá? Para causa de infecção de corrente sanguínea.
Perfeito. E é engraçado que na terapia intensiva a gente faz isso mesmo, né? Tem coisas que a gente estabelece que são verdades e ai de quem fale que não. E quando a gente vê os dados, nem sempre é tão claro assim, porque essa era uma verdade para mim absoluta e que é isso, a gente precisa correr atrás. Bom, levando em consideração que a nutrição parenteral pode estar mais associada à infecção, eu queria que a gente só relembrasse assim que cuidados a gente deve ter para a instalação da nutrição parenteral, para o manejo, para a gente tentar evitar aumentar a taxa de infecção por ela, né? Porque eu acho que esse manejo também vai fazer total diferença.
Então, a gente segue essa recomendação, eu pelo menos sigo a recomendação, que todo profissional que for instalar a nutrição parenteral, eu recomendo a utilização de capote, estéreo, luva estéreo, máscara, gorro, campo estéreo, para você poder manipular da melhor forma possível para poder reduzir a possibilidade de quebra de barreira, tá? E assim, na realidade, essa questão da infecção, essa história do controle, né, de infecção de corrente sanguínea começou a ficar muito maior a partir do momento que lá nos Estados Unidos as seguradoras pararam de pagar as infecções de corrente sanguínea porque eles acham que é absolutamente possível ser meta zero, né, de infecção. Então, eles não pagam nenhum evento de infecção de corrente sanguínea. Isso aí fica às custas da instituição, né, de saúde. Então, com isso, eles aumentam ainda mais o cuidado. É tão verdade que, ao longo dos anos, em função dessa mudança, né, econômica, mal ou bem as taxas de infecção elas começaram a reduzir também. Então, assim, esse dado sendo isolado, a presença da parenteral sendo dado ou não isolado de aumentar a possibilidade de infecção, o fato vamos diminuir essa possibilidade colocando barreira máxima, mesmo que não seja um dado isolado, entendeu?
Perfeito, Dani. E nesse tema, uma outra verdade que eu tenho, e que talvez não seja tão verdade assim, é que eu sempre achei, eu aprendi isso na minha residência, assim, e nunca questionei, que toda vez que eu fosse começar uma dieta parenteral, eu tinha que funcionar um acesso novo. Se eu não fosse começar imediatamente, eu poderia até separar uma via, que a gente põe aquele esparadrapo ali em volta, escreve NPT, não usar. Se eu conseguisse começar a parenteral em 48 horas, ok. Se não, eu nem podia usar aquela via separada. Ultimamente, que foi até o que levou a gente a conversar sobre isso, eu tenho visto pessoas fazendo diferente, usando acesso com mais tempo, uma via que até já foi usada para uma infusão. E isso, assim, foi difícil para mim, porque eu vinha daquela verdade que tinha que ser dessa forma. Tem alguma comprovação para isso? Como é que a gente deve fazer? E mais, eu queria entender como é que você faz.
Tá. Bom, quando possível, a recomendação é, sempre que possível, utilizar o cateter monolume, né? É dedicado para administração de parenteral. É lógico que grande parte das vezes não é isso que acontece no CTI. No CTI, normalmente, a gente tem paciente, né, super complicado, paciente criticamente enfermo, que tem lá a necessidade de utilização de todas as vias, e até porque a tomada de decisão da parenteral, ela normalmente ela acontece dias depois, né? Não obrigatoriamente no momento em que você está funcionando, né? Vai depender como é que vai estar a evolução clínica desse paciente. Então, assim, da mesma forma que você pensava isso, eu vou falar, vou fazer o meia culpa. Eu também achava. Quantas e quantas vezes no CTI eu fui obrigada a funcionar de novo um paciente que tinha um catéter relativamente novo, porque era um triplo lumen e todos os lumens já tinham sido utilizados. O cara tinha menos de uma semana com aquele catéter, um catéter todo bonitinho, e estava eu lá tendo que funcionar de novo porque a gente ia começar uma parenteral, né? Aumentando até a possibilidade aí de evolução para outros riscos, né? A gente tendo que funcionar mais um paciente. E hoje eu vou dizer para você, É absolutamente questionável. Não é, não tem nada na literatura que diga por A mais B que nós somos obrigados a ter funcionar um paciente e ter uma via nunca utilizada para parenteral. O que recomenda, que é recomendado é que a partir do momento que você for utilizar a parenteral, que aquela via seja exclusiva para ela. Mas, Daniele, mas essa via ela foi utilizada antes por uma outra coisa. Tudo bem. A partir de hoje, então, mesmo que essa via tenha sido utilizada por uma outra coisa, a partir de hoje, essa via ela vai ser utilizada só para parenteral. Então, muita coisa caiu por terra, entende? Assim, muitos colegas vão ouvir esse podcast e vão falar, cara, ela tá doida, né? E assim, eu vou falar muito sinceramente, o Carnevale. Falei com muitos colegas, assim. Eu fiquei várias semanas discutindo isso com vários colegas e sinceramente, nenhum deles me disse, me botou, nenhum, assim, nada da literatura não tem essa verdade que a gente criou. Mas tem aquela coisa assim do como eu faço. E a gente sabe que quanto mais antigo for aquele catéter, maior vai ser a colonização que eu vou ter, tanto extra quanto intraluminal, sim. E a possibilidade desse paciente evoluir com bacteremia, no meu dia a dia, ela acaba sendo maior. Então, quanto maior for o tempo que esse paciente tiver o catéter, maior a possibilidade que esse paciente tem colonização. Então, eu estou inferindo que a possibilidade desse paciente evoluir com uma infecção, uma vez manipulando, colocando a parenteral, ela possa ser maior. Mas, assim, isso é o tradicional na minha experiência, entendeu? Existem algumas recomendações que aí você vai customizar um pouco o serviço, né? A gente aqui, por exemplo, a gente tenta utilizar no máximo 5 dias de via previamente utilizada, entendeu? Baseado em quê? Baseado no como eu faço. Esse é o é uma coisa que a gente até fica um pouco envergonhado de falar, que a gente tem uma medicina cheia, né, de literatura, de dados científicos e tudo mais, mas isso aí é um dado que, por ora, eu particularmente não encontrei nada que dissesse, não, tem que ser assim, indo contra tudo que eu fiz e falei.
É isso que questiona a gente, porque a gente perde a obrigatoriedade. Assim, eu entendo o que você falou e eu vou continuar acreditando nisso, no como eu faço, assim, que sendo possível ser uma via novinha, eu acho que isso é melhor. Eu ainda acho isso, né? Hoje você consegue puncionar por ultrassom, a sua chance de um acidente de punção é muito baixa. Então, assim, podendo, eu acho que provavelmente eu ainda vá fazer isso. Mas você tirar a obrigatoriedade, quer dizer, um paciente que tem acesso difícil, que tem trombose, ou que de repente está plaquetopênico, ou que tem uma discrasia sanguínea, e você tem a possibilidade de usar aquela via que tem ali 4 dias, de repente, para começar uma nutrição parenteral, que vai trazer uma vantagem, também te liberta um pouco para poder fazer isso. Então, eu vejo muito mais por esse lado, né? Não é que eu não vou mais botar um acesso novo, mas assim, na impossibilidade de botar, isso não impede que eu comece a nutrição parenteral, coisa que há um tempo atrás me impedia de começar, ou eu achava que me impedia, né?
Sim, até para mim isso mudou completamente, assim, à medida em que eu fui lendo, eu me lembrando, assim, dos momentos em que eu estava dando plantão no CTI, quantos delays de parenteral a gente acabou fazendo, né, em função dessa questão, né, da não utilização, né, delay que eu digo assim, 24 horas, né, 36 horas que a gente deixou de fazer, e quanto isso pode ter sido até nocivo, né? Porque a gente tem que nutrir esse paciente de alguma forma, né? Então, acredito que isso venha a mudar. Daqui a pouco, novos estudos sairão, né? Mas, assim, isso é algo que não está muito bem definido, tá? Então, eu acho
É
que.
ótimo. É ótimo a gente abrir a nossa mente, né, para pensar diferente, porque a gente vem desde a residência fazendo tudo igual e a gente precisa, né, pensar por quê, como, vamos lá. Dani, e uma vez que a gente tem a infecção, o catéter parece que a infecção é dali, o paciente está com nutrição parenteral, tira o acesso?
Então, eu acho que sempre vai depender muito, mais uma vez, por mais que existam guidelines, eu gosto sempre de customizar tratamento. Então, a gente tem que ver, poxa, esse paciente está em choque séptico, esse paciente tem tempo para a gente poder investigar possíveis outros focos. Como é que é isso, né? Não, Dori, o paciente está muito grave, então, assim, na dúvida, vamos tirar, a gente pega um novo acesso e vamos fazer, e vamos tratar como uma infecção de corrente sanguínea. Existem critérios para a gente poder definir, inclusive, infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central. Então, assim, tirar ou não tirar vai depender do que eu tenho desse paciente. Não, Dani, dá tempo da gente poder culturar. Vamos culturar esse paciente, vamos ver que patógeno que foi isolado, e dependendo do tipo de patógeno, a gente pode tentar manter ou não. É
É, a gente
isso.
individualizando, né? Os pacientes da terapia intensiva, eles acabam que vão ficando mais complexos e é difícil a gente bater o martelo, né? Troca sempre, aí você se depara numa situação que não é tão simples trocar aquele acesso, né? Então,
É muito
essa
dinâmico.
individualização.
Exato, é individualizar porque é um paciente cuja dinâmica ela muda em minutos na nossa frente, né? Então, assim, a gente acabou de passar o round, tomou uma decisão para tarde e de repente a história mudou completamente. E aquilo que você discutiu no round, às 11 horas da manhã, à tarde você não vai poder fazer, você vai ter que mudar completamente. O paciente vai para a sala. O paciente tem que descer para fazer uma. Não sei, assim, tem muitas coisas que acabam acontecendo pela dinâmica mesmo que esse paciente tem. É muito rápido, né? E falando em paciente com infecção, a dinâmica ela é ainda muito maior, né? A evolução do paciente para choque séptico, ela não está lá de dedo, na nossa cara, né? Por exemplo. Então, assim, eu nunca gosto de falar a infecção é igual você sacar o cateter fora em 100% das vezes. Vamos ver, né? Vamos ver como é que é esse paciente, né? Poxa, porque assim, eu vou tirar, mas esse paciente ele pode ser repulsionado naquele momento. É um paciente dialítico que tem falência de acesso em todos os locais. É um paciente que dá para esperar um pouquinho, né? Não sei, eu acho que vale a pena a gente, é isso aí, individualizar o tratamento, né?
E ainda tem valor aquele protocolo da gente tentar acolher paralelo cultura periférica e cultura do acesso e ver em quanto tempo positivo, isso ainda está valendo?
Tá valendo. Dizer que isso é fácil no dia a dia, eu, particularmente aqui no hospital, eu tenho dificuldade de fazer isso. Por quê? Quem colhe aqui a hemocultura é o pessoal do laboratório, tem serviços que é o próprio médico que colhe, ou enfermeiro, mas aqui, por exemplo, é um hospital que eu tenho um número absurdo de leitos de terapia intensiva. Então, assim, quando você coleta de um sítio periférico e coleta, existe às vezes um erro na identificação do que foi o periférico, do que foi o central, né? A coleta do sangue do cateter venoso central. Existe uma dificuldade de registrar o horário, porque é tudo automatizado. Então, quando está automatizado, isso dificulta muito na hora do registro e na hora de você puxar essa informação. Eu tenho essa dificuldade aqui. É impossível? Não, não é. Mas ainda existe, isso ainda é feito, tá?
Eu também tenho dificuldade, eu não acho fácil. É uma dinâmica que sempre dá problema. Eu nunca sei qual que colheu da onde, qual que entrou, que horário. Você escreve tudo, você faz tudo, você vai lá, você fica do lado, você manda, você colhe. Na hora que você vai checar, você não entende nada.
É isso, então é exatamente isso. Então, assim, é factível? Não posso dizer que não seja, mas assim, eu ainda não consegui ter esse nível de organização assim, exatamente pela questão de estar tudo automatizado. Então, quando está automatizado, aquilo é um padrão. Você mudar o padrão de um sistema automatizado, né, da emissão de um relatório, da pessoa que está lá digitando, né, no laboratório, isso não é muito, muito simples, pelo menos no modelo que eu trabalho aqui.
E Dani, tem ainda uma pergunta que eu queria fazer para você. Ok, a gente acha que é uma infecção de corrente sanguínea, optamos por trocar o acesso, já começamos antibiótico. Eu não sei você aí, mas no meu serviço a gente tem pouco MRSA, por exemplo. Mas toda vez que é uma suspeita de infecção por catéter, parece que tem também uma verdade máxima que a gente também tem que cobrir gram-positivo, mesmo que não tenha nenhum paciente colonizado por MRSA no meu CTI naquela semana, na semana passada, nem no mês passado. É isso mesmo? A gente sempre tem que cobrir gram-positivo ou a gente tem que entender o que que tem ali no CTI? Como é que você costuma fazer?
Olha só, primeira coisa, óbvio que a gente tem que ter o nosso perfil microbiológico, né, e sensibilidade da instituição. E a cada dia que passa, a gente tem que tentar avaliar o nosso paciente. Então, mais uma vez, a gente vai falar a palavra customização aqui. Vou dar um exemplo para você. O que a literatura norte-americana, o CDC, ele publicou alguns anos atrás, qual é a microbiologia em relação à infecção de corrente sanguínea? Então, assim, eu até anotei. O CDC ele coloca que 16,4% são referentes à presença de coagulase negativo. Grande parte dos coagulases negativos que a gente tem, eles são sensíveis apenas à vancomicina ou resistentes à OTSA, tá? 15% são Staphylococcus aureus. A minha realidade daqui do hospital. Coagulase negativo, tirando os contaminantes, ainda é também da mesma forma que a realidade norte-americana, ainda é o meu carro-chefe. E assim, um percentual ainda muito maior. Eu tenho aproximadamente 40% das hemoculturas positivas, e eu retirando contaminantes, né? São relacionados a coagulase negativos, ou seja, somente isso. Já é o suficiente para eu dizer que sim, eu tenho que fazer cobertura para gram-positivo na minha instituição, mesmo que eu não tenha MRSA. Para você ver, Staphylococcus aureus aqui no Copastar, 5% Staphylococcus aureus em corrente sanguínea e zero MRSA, todos eles Staphylococcus aureus meticilinos sensíveis. Nos Estados Unidos, 15% são Staphylococcus aureus e mais da metade em MRSAs. Então, assim, são características distintas. O que que isso vai mudar na terapêutica? É nada. Então, assim, empiricamente, a vancomicina é uma droga que a gente tem que utilizar para poder fazer a cobertura de gram-positivo, aqui na minha realidade, em função de coagulase negativo. Mas olha que interessante. Aqui, o volume de gram-negativos que eu tenho, quando eu somo, eu tenho 40% de coagulase negativo e 60% de gram negativo. Então, assim, eu tenho que fazer a cobertura dos dois. Completamente diferente lá de fora, entendeu? Enterobactérias que eu digo. E 6% são Pseudomonas aeruginosa. Enquanto Cândida, por exemplo, aqui eu tenho 3%, nos Estados Unidos, 14%. Então, é muito diferente. Eu acho que a discussão aqui entraria assim: como é que eu faço? Aqui eu cubro empiricamente gram positivo e gram negativo, tá? Infelizmente, eu tenho que usar glicopeptídeo para poder fazer a cobertura, não por MRSA, mas por causa do meu coagulase negativo. Mas a cobertura para fungo, por exemplo, não é tão absurda assim, quando comparado lá fora, né? Lembrando que só um dado que eu achei que acho sempre interessante é que, assim, num paciente com parenteral, existem vários relatos, né, de leveduras que são lipofílicas, então, assim, Malassezia fulfo, né? A Malassezia fulfo, que é germe que dá infecção cutânea, tem muita relação aí também com parenteral. Então, se um dia vocês encontrarem uma hemocultura num paciente com parenteral, com Malassezia, provavelmente está relacionada a parenteral, tá? Porque é um fungo lipofílico, né? Então, pode acontecer de você encontrar na hemocultura. Então, isso não é uma contaminação, isso é uma infecção, sim. É só a título de curiosidade. É porque eu vi recentemente uma hemocultura com isso e achei interessante. Quando você vai ver, tem correlação, né, de parenteral com esse tipo de infecção. E lembrando que Cândida e parenteral é com questão de glicose, né? Tudo que é muito rico em glicose aumenta a possibilidade de infecção de corrente sanguínea causada por Cândida, albicans e não albicans.
Tá ótimo, Dani. Eu falei, gente, que ela é um arraso, ela faz tudo, ela brilha. Daniel, adorei esse papo. Tem vários outros temas de infecto que eu quero combinar com você. A gente tem que fazer outros podcasts, mas super obrigado por você ter se
Obrigada.
dedicado a conversar com a gente aqui no Papo Crítico, trocar essa ideia, trocar esse conhecimento. Um beijo enorme, super carinhoso para você.
Um beijo, obrigada. Foi uma honra mais uma vez poder aí contribuir um pouquinho e trocar nossas experiências. Um beijo.
Tchau, tchau.